Olá, amigos. 12h30 da tarde dessa sexta-feira, 29 de março. O Notícias Agrícolas entra no ar agora para mostrarmos a situação do boi gordo. Vamos conferir, então, com Douglas Coelho, da Radar Investimento. O mercado anda firme, frigoríficos com alguma dificuldade de fechar a escala, mas consumo lento. Qual é a razão, então, do mercado estar firme com esse consumo devagar? O Douglas vai nos falar, então, de São Paulo. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, Giovanni, muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês.
Maravilha. Douglas, o consumo tá lento, a gente sabe que tem uma boa parcela de produtores conseguindo segurar os animais no pasto, porém, a pressão, ela vem como exatamente? O frigorífico está comprando apenas para dar mão para a boca, mesmo assim é suficiente para dar essa firmeza na arroba, Douglas?
Exato. Acho que o pilar principal, né, dessa firmeza, dessa arroba em alta, é a dificuldade do frigorífico, né, alongar as programações ou até impor, colocar alguma condição nas negociações. O pecuarista está relativamente forte, né? Ele tem uma boa capacidade de suporte e ele está conseguindo cadenciar essa venda desse animal. Então, não só hoje, nessa sexta-feira, mas na última sexta-feira também, a gente viu nos nossos levantamentos aqui, preços de balcão em alta, né? Essa situação é uma situação atípica no mercado do boi gordo.
Para uma sexta-feira, né?
Exato. Os frigoríficos tentam testar, colocar algum preço menor, fazer aquele traquejo de mercado. Isso não é possível, né? Ou seja, tem que pagar um pouco mais para conseguir levar a mercadoria.
Mas ainda assim eu queria insistir com você, porque você conversa com produtores e indústrias o tempo todo. Esse cadenciamento que já é possível ser visto, né, como a gente... Aliás, já falamos disso a última vez que conversamos, isso já estava sendo notado, né, Douglas, há uns 10 dias atrás. Esse cadenciamento... Exato. Ele está dentro de uma necessidade de oferta básica, né, Douglas? Não é nada excepcional, ou seja, é dentro daquilo que o frigorífico necessita para cumprir basicamente a sua programação dentro do perfil de consumo baixo mesmo, né, Douglas? Não é nada excepcional, né?
Exato, exatamente, né? Eu acho que não houve uma reprogramação de abate, né? Uma aceleração de abate desse curto intervalo, né? Desse curto intervalo de tempo, mas sim, não só São Paulo, mas como tem o Mineiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, houve um volume forte de chuva, a capacidade de suporte das pastagens está muito boa, e a indústria, principalmente a indústria que exporta, né? Ela precisa... esse fluxo de matéria-prima, querendo ou não, o custo fixo da indústria é muito grande, né? E aí isso tem falado um pouco mais alto. Exportações indo muito bem, a gente pode ver talvez fevereiro até acima das 120 mil toneladas, né? 118 mil toneladas é um número aí plausível, enquanto o mercado interno continua no mesmo ritmo, né? Não teve tanta força assim quanto as exportações.
Perfeito, perfeito. E bem lembrado você de chamar atenção para esse detalhe a respeito das duas sexta-feiras. Hoje é a passada, né, Douglas? Quando o mercado costuma ser uma atividade mais baixa de negócios, o preço firme. Então, vamos lá. Preço radar referência hoje.
Hoje a gente vê um boi em São Paulo de 155,5 à vista. Aqui em São Paulo. Boa parte do pessoal ainda tenta fazer um balcão aí de 156 até 157, né? Ainda tem aquela questão de desconto. Então, um número aí que seria mais generalista, que atenderia a maioria dos casos, seria um 155, 155,5.
Ah, perfeito. Fica mais um pouco dentro da média, né, Douglas?
Exato.
Isso daí demonstra mesmo uma leitura bem de momento, né, Douglas? Agora, tem alguma expectativa, Douglas, seguinte, de esses animais, em algum momento, eles vão ter que sair, né? Quer dizer, esses animais que estão sendo segurados agora, com cadenciamento mais tranquilo, em algum momento vão ter que sair. E em algum momento também vão sair os animais que foram confinados ou semi-confinados aí até o final de janeiro, começo de fevereiro, por causa do veranico acentuado. É, tem alguma expectativa de que essa curva aí vai ficar maior aí, mais na frente, Douglas?
Perfeito, ótima leitura, Giovanni. Só um ponto que a gente sempre discute aqui entre a radar também. O que aconteceu em fevereiro, né, em março, foi um cenário aí diferente dos últimos anos, né? As chuvas foram bem acima da média, o pecuarista está conseguindo segurar bem esse animal, mas, como você bem colocou, uma hora esse animal tem de vir no mercado, né? Aliás, a gente está em plena safra. A gente está bem de olho aqui, né? É claro que é um fator climático, não é matemático, não tem como prever ou colocar em algum modelo, né, precificar, mas a gente está bem atento no clima, né, em relação às chuvas e redução de temperatura. Acho que em abril, se a gente começar a ver aí a chuva mais escassa, alguma redução de temperatura, a gente já pode ficar um pouco mais alerta, assim, a mudança de disponibilidade, né, até a intenção do pecuarista em querer negociar esses animais.
Perfeito. Agora, e quanto aos animais aí que foram confinados, Douglas? A gente viu aqui no Notícias Agrícolas, você nos acompanhou também, confinamentos em janeiro que estavam praticamente lotados, já tinha praticamente com cara de primeiro giro. Esses animais, naturalmente, levam 3 meses para sair, né? Quer dizer, eles não voltaram para o pasto porque, do ponto de vista de tecnologia, não faz sentido, né? O animal sair do confinamento e voltar para pasto, que ele não vai conseguir manter seu peso. Eles estão represados ainda. Eles não vão ter que sair também, Douglas?
Exato, concordo. Esse é um animal ainda que ele tem um prazo de validade mais curto, né? Chega um determinado momento que o pecuarista já não consegue colocar tantas arrobas por carcaça, né? E o custo ali representa um custo diário. Isso pode reforçar o movimento que a gente havia comentado aí entre abril e maio.
Entre abril e maio, mas é bem possível aí que já mais para maio essas duas variáveis vão se encontrar, né, Douglas?
Pois é, no final de maio a gente sempre tem aquela, historicamente, né, a pressão do final de safra, né? Caso esse ano ele acompanhe a média, né? Também combine com essa questão dos animais de confinamento, principalmente aqui em São Paulo, pode ser um ponto de atenção, sim, por que não?
A B3 acusa alguma coisa, Douglas?
Hoje na B3 a gente tem uma curva com o março sendo cotado a 155,95, né? O contrato, hoje é o último dia útil do contrato, segunda-feira não existe mais. Abril, 154,70. O maio, já um pouco mais pressionado, 153,50, né? E aí depois olhando até também para outubro, é 157,60, né? Curioso, você até tocou na B3, né? Que nos últimos dias, o maio, ele acompanhou bastante essa alta do mercado físico, né? Ele subiu de maneira mais expressiva, foi mais relevante, enquanto o outubro ficou um pouco mais comportado. Isso aí tem chamado a atenção de boa parte dos participantes.
Mas essa quedinha do maio agora, 152, repete para nós aí, 152 e...
153,50.
Ele não reflete um pouco o pico da oferta de verão, não. De fim de safra, não, né, Douglas?
Como a gente está colocando, o maio ele subiu também junto com o março nessa esteira dos últimos dias, né, com o mercado firme. Mas essa diferença aí já foi maior, né? Vamos ver como vai acontecer depois da próxima semana, se o pessoal já conseguir mensurar uma oferta também, ele responde. Mas é fato que o maio subiu bastante, né? Ele não reflete tanto assim essa pressão machista, enquanto o outubro ele está um pouco mais comedido, mais contido. Aí.
Exato. E também está a questão do maio, aquilo que você comentou do clima, né, Douglas? Também o mercado começa a olhar aí já uma possível diminuição de chuvas, né? E também já começando a baixar temperaturas aí, pelo menos a partir da metade de abril já, né?
Exato, a frequência hoje em dia, né, no finalzinho de março já está menor quando a gente compara com o início, né? Agora, se esse cenário continuar e a gente ver quedas de temperatura, acho que essa capacidade de suporte que foi tão boa assim, né, em fevereiro e março, já pode perder um pouco de qualidade, já é um ponto de atenção aí para a pecuarista segurar ou não esse animal, né?
Maravilha. Douglas, qual é a situação aí dos outros estados, olhando pelo menos um indicador do diferencial de base aí para São Paulo, hein?
Bom, o diferencial de base, Giovanni, ele deu uma alongada, né? Ele esticou relativamente bem quando a gente compara aí com os outros dias, né? Só para a gente dar uma referência, Goiânia, né? Hoje tem 8.8, há 30 dias era 6.3, Campo Grande está próximo a 9.7, há 30 dias era 7.6, né? Cuiabá, Mato Grosso, hoje está próximo de 9.9, há um mês era 8.5, né? Então, essa diferença entre São Paulo e os outros estados está um pouco mais, mais expressiva, vamos colocar.
Exato. E o Triângulo Mineiro, Douglas?
O Triângulo Mineiro também não foi diferente. Que hoje está em 4.2, né? A 32 era 2.6. Também teve esse movimento de uma maneira geral. Mas isso pode ser especificado, até, enfim, explica uma parte disso também, essa alta em São Paulo, né? Do índices altos, né? De 156,40, né? Enquanto os outros estados também não acompanharam tanto assim essa força de indicador.
Maravilha, maravilha. Douglas, para fecharmos, qual é a sua avaliação, qual é o seu ponto aí de reflexão aí para deixar para os pecuaristas aí nos próximos tempos aí? Naturalmente, esperando aí que provavelmente na segunda-feira o mercado reabra aí com a mesma firmeza, né, Douglas?
Pois é, Giovanni. Acho que essa competição por matéria-prima, frigorífico precisando comprar dois aí da mão para a boca, pode continuar na segunda e na terça, né? Essas escalas já bate, estão bem curtas. Isso mantém o mercado futuro firme, né? Para cima, e pode abrir alguma oportunidade para um seguro de baixo, uma put com preço razoavelmente interessante. Na semana passada, a gente teve um susto, né? Com a questão política, prisão de Temer, essa semana também teve algumas faíscas aí entre Márcia e Bolsonaro.
Muita volatilidade no dólar, né?
Exato, perfeitamente. Essa volatilidade, querendo ou não, ela é amiga de quem usa as ferramentas da Bolsa. É na volatilidade que acontece a distorção, o preço pode subir, pode cair, e abre uma oportunidade para o pecuarista, né, para a pessoa que quer se proteger, travar com um custo relativamente inferior.
Maravilha. Você falou em put, Douglas, o prêmio estava na faixa de quanto por arroba, hein? Mais ou menos?
Na semana passada e até no início dessa semana saiu alguma coisa ao redor de R$1,00, né, para maio, R$151,00, né, mas isso foi bem esporádico. Né, quando o mercado oscila, né, se o mercado continuar subindo, é possível que fique mais interessante. É um mercado de dia a dia, né?
É verdade.
Essa cotação a gente não pode estabelecer um cenário fixo.
Claro, sem dúvida. Douglas, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez, viu, meu amigo? Foi mais uma boa explicação aí para os nossos amigos que acompanham no Mercado Boi aqui conosco. E tenha um ótimo final de semana, viu, Douglas?
Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, um bom trabalho, um ótimo final de semana a todos.
E vamos ver se segunda-feira abrimos um mercado financeiro também, que você é obrigado a acompanhar, com menos volatilidade, que dê para pelo menos a gente sair um pouco da curva e fazer outras coisas básicas, né, Douglas? Porque do jeito que está, não está fácil para ninguém, né?
Exato, acho que a pauta principal é a reforma da Previdência. Enquanto não houver alguma definição clara, essa volatilidade, incerteza, né, pode continuar.
E por mais que haja aí uma amenização da temperatura política, provavelmente vamos viver com isso daí no máximo os próximos meses, porque a gente sabe que a Previdência vai levar no mínimo alguns meses também para ter uma definição lá na ponta de como que ela vai sair, né, Douglas?
Exatamente, concordo plenamente.
Vamos lá, então. Bom final de semana.
Obrigado, um abraço. Você também.
Outro. Notícias Agrícolas viu aqui com o Douglas Coelho, da Radar Investimento, né, uma firmeza na arroba, 156, 157, mas numa média boa aí de 155, 155 e 50, que está circulando em São Paulo. Pouco boi, porque já tem bastante possibilidade de os produtores segurarem esses animais no pasto, mas o frigorífico também não estão comprando muito, ou seja, a necessidade do frigorífico é da mão para a boca, e mesmo assim a arroba vem com firmeza. Exportações também ajudam, há sim, lá em algum momento, a expectativa de que esses animais que estão sendo engordados agora com mais cadência vão ter que sair, como também vão ter que sair os animais que foram confinados aí por conta do veranico até o começo de fevereiro. Isso é fato, né? E, por enquanto, o mercado segue também atento à questão aí, essa volatilidade do câmbio. Vamos dar uma olhada, então, agora na B3 de hoje, né? A Bolsa, né? Março 19 a 155,95, lembrando que hoje sai da tela março, né? Quer dizer, último dia, então com alta de 0,35. Abril 154,70, com uma variaçãozinha positiva mínima de 0,03%, o maio a 0,10 de alta, 153,50, agosto sem negociação aqui para mim, e o boi gordo Cepéia, São Paulo, na data de ontem, 28 de março, a 156,40, olha lá o Cepéia quase alinhando com todas as referências aí, 1,07% de alta. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência e permaneça conosco. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Obrigado.